Muito bem, pastor Eliel, como eu já havia falado, colocado antes, o nosso texto para reflexão se encontra na segunda carta de Pedro, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e ou que pela concupiscência há no mundo, e por isso mesmo vos entregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Pedro escreve uma orientação para as igrejas. E eu quero, desse texto, falar sobre uma questão muito importante nos dias de hoje: sucesso. Mas o que é o sucesso na perspectiva de Deus? Em primeiro lugar, a palavra sucesso, nos dicionários, ela tem um significado primário daquilo que se sucede, mas tem, secundariamente, um significado de resultado feliz. E é nesse sentido que essa palavra tem sido amplamente usada no nosso linguajar. Para o mundo, o sucesso é o resultado feliz, é ter meios, é ter angariar bens materiais, é ter um bom casamento, é ser muito feliz. Mas o que é o sucesso para Deus? Primeiro tem a pré-condição para se ter sucesso. Vejamos o versículo 1 até o versículo 3. Simão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto que com seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Então observe, a primeira pré-condição para ter sucesso na perspectiva de Deus é uma fé preciosa em Jesus Cristo. E quando falo em fé, falo na fé bíblica, uma fé que significa mais que confiança, é uma fé de alto preço, significa crer no sacrifício salvífico de Cristo, como também em todo o legado das verdades do Evangelho. Falamos em outra ocasião que a fé bíblica é uma espécie de essência de Deus, ela contém uma espécie de essência de Deus, por isso é tão preciosa. A graça salvadora, que é o segundo pré-requisito, ela foi doada e multiplicada. Observe o versículo: a graça de Deus é o favor de Deus em Jesus Cristo e o poder de transformar as nossas vidas. Essa graça descrita por Pedro nesse versículo é a mesma descrita na primeira carta, no versículo 1-2. E só pode ser obtida através de uma relação de intimidade, do pleno conhecimento de Deus através de Jesus. É o conhecer no sentido de um relacionamento profundo, abrir as nossas vidas no mais íntimo do nosso ser para Deus, para que Deus possa participar da nossa vida constantemente e nós participarmos do reino de Deus. Observe que essa relação especial que Deus quer que cada um de nós tenha com Ele não significa apenas um conhecimento intelectual de forma alguma. Observe, é um conhecimento de participação, aquele em que Deus participa a cada momento das nossas vidas. Deus sofre conosco o nosso sofrimento. Deus nos dá as vitórias sobre as nossas dificuldades. É uma participação total em nossas vidas. Outro aspecto nesse conhecimento de interação com o próprio Deus consiste na vida eterna, conforme descrito em João capítulo 17, 3, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aquele a quem tu enviaste. E no versículo 3 mostra a razão pela qual a graça de Deus ela é manifestada. A graça significa aquele favor que Deus nos concede sem que nós o mereçamos. Então, a graça de Deus, no versículo 3, que diz, visto como seu divino poder nos tem dado tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Então, é uma graça que nos resgata do pecado para uma nova vida. Agora, qual o propósito do sucesso no reino de Deus? O propósito é a transformação de vidas. Observe o versículo 4 da segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então observe que é uma coisa interessante. O sucesso no reino de Deus visa a transformação de vidas. É importante lembrar que o padrão do mundo para medir uma pessoa, se uma pessoa tem sucesso, é através daquilo que ela obtém, em especial através da sua conta bancária, dos seus carros, da sua mansão. Todavia, o padrão de Deus para medir o sucesso é aquilo em que nós nos tornamos a cada dia. Será que nós nos tornamos melhores pais, melhores filhos, melhores cônjuges, melhores crentes, melhores vizinhos, melhores servidores de Deus? Note que o versículo 4 nos afirma que nos tornamos participantes da natureza divina. Essa expressão natureza divina vem do grego teia fuzes, que não pode ser confundida com teia ou ousia, que significa essência divina. Teologicamente, isso quer dizer que compartilhada a essência de Deus seria compartilhado os seus atributos incomunicados da sua divindade, ao passo que compartilhada a natureza divina seria compartilhar e significa possuir Deus como fonte de conduta imitável, do seu caráter, da sua moral. E nós conhecemos Deus dessa forma. E o apóstolo João, na sua primeira carta, no versículo 4:16, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus, e Deus nele. Então observe, essa transformação que Deus quer fazer em nossas vidas e que Ele faz em nossas vidas a cada dia, esse é o sucesso que nós alcançamos no reino de Deus. O sucesso de uma pessoa na perspectiva de Deus é que ela está se tornando a cada dia uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor no seu reino, uma pessoa melhor para a sociedade, uma pessoa melhor para a sua família. Então observe, os salvos compartilham da natureza divina por meio de Cristo e do Espírito Santo que habita em cada um de nós, os salvos. Agora, há uma provisão para o sucesso. Qual a provisão para o sucesso? É o poder de Deus, o versículo 3 diz assim, visto que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida. O divino poder de Deus, ele nos dá a provisão para que nós possamos vencer as dificuldades do dia a dia, os embates da vida. E muitos são os embates da vida. O próprio Jesus já nos deixou alertados aos seus discípulos e também para nós, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu estou convosco. Então observe, esse poder de Deus nos dá força para nós nos transformarmos a cada dia em um ser humano melhor. para que nós a cada dia tenhamos a nossa devoção a Deus melhor, para que a cada dia nós seja desenvolvido em cada um de nós a piedade pelo nosso semelhante, a piedade pelos aqueles que sofrem. Quantas pessoas estão nesse momento em leitos de dores, sofrendo? Quantas pessoas estão nesse momento com problemas que parecem solúveis? E eu quero dar uma mensagem especial para você, meu irmão, que passa por um momento difícil, que passa por um momento de enfermidade, que passa por um momento de dificuldade. Olha, Deus tem a provisão para você. O poder de Deus pode mudar a sua vida. Você é uma pessoa de sucesso no reino de Deus, porque a cada dia você pode melhorar. E uma das coisas mais importantes que nós não podemos nos esquecer é que a cada dificuldade, a cada embate que passamos em nossas vidas e que somos socorridos por Deus, nos tornamos cada vez mais fortes, nos tornamos uma pessoa melhor. É como se nós fôssemos purificados, como se purifica o ouro através do fogo. Nós passamos pela fornalha e somos purificados a cada dia. As dificuldades, elas são para serem superadas através dessa provisão que é o poder de Deus. Agora, o progresso do sucesso no reino de Deus, como que acontece? Ele é o crescimento através do discipulado. O que é isso? Isso é nos tornando cada vez mais parecido com Cristo. No Evangelho, o propósito do Evangelho da cristandade é tornar as pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Não querer viver a vida de Jesus, que isso é impossível, Jesus é único, é Deus. Mas eu tenho que viver a minha vida como se Jesus estivesse no meu lugar. E eu devo refletir a cada momento, a cada dificuldade, a cada aflição, eu tenho que pensar como Cristo faria se ele estivesse em meu lugar. Eu tenho que pensar, ele perdoaria? Claro que ele perdoaria. Sabe, uma das grandes dificuldades das pessoas é a falta de perdão. É não perdoar. É ter aquela mágoa. Porque constantemente, meus irmãos, nós somos afligidos. Nos nossos relacionamentos há sempre uma divergência. E há pessoas que elas são muito sensíveis e acabam guardando mágoas no coração. E isso conduz ao fracasso no seu sucesso espiritual. Você, a mágoa no coração é como se alimentasse veneno, tomasse veneno e quisesse ficar curado. Aí já vem aquela palavra de Jesus na sua grande oração: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. O perdão é um dos pilares do cristianismo. Nós temos que ter um coração perdoador. Não aquele perdão que dizem aí tem muitas as frases nas redes sociais. Olha, perdoar não é esquecer. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Imagine o texto sagrado no Altíssimo Deus que diz lá: eu não me lembrarei mais dos vossos pecados. Perdoar é esquecer, apagar aquilo, aquela ofensa que você recebeu, e você apaga isso do seu coração. Retire isso do seu coração. Eu costumo dizer uma palavra bem moderna agora, que perdoar seria incinerar totalmente, porque aí você não vai lembrar mais. Porque se você sepulta alguma coisa, você ainda tem a opção de ir lá e tentar fazer uma espécie de exumação e trazer todo aquele passado ruim à tona, e aí o seu perdão você não perdoou e aquilo continua te machucando. E o sucesso no reino de Deus, ele quer que você seja cresça e que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Imagine se Jesus não perdoasse os seus algozes. Imagine se Jesus não me perdoasse, porque Jesus morreu também pelos meus pecados, morreu pelos seus pecados, morreu pelo pecado de todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora. E é interessante, na continuação desse como o apóstolo Pedro conclui aqui esse texto, ele diz que a virtude significa o poder moral. Se preferir a energia moral, indica o vigor da alma. Procura, como disse Pedro, uma fé viva. Ela aumenta a nossa fé, ela fortalece a nossa fé. Ela traz uma fé viva e vivificante, uma fé enérgica. E essa virtude, como disse o apóstolo Pedro, ela adiciona ela ao conhecimento, o conhecimento da própria palavra de Deus. Para usar devidamente o vigor do conhecimento que tivemos de Jesus, como poderíamos chamar conhecimento salvador? Ao ser amados e conhecidos por Ele. Esse conhecimento de que fala Pedro é a maior penetração nas verdades da fé, é uma maior compreensão da santa natureza que compartilhamos com Deus. A energia moral que há de juntar-se à ciência, gnosis no grego, a prática, a ciência prática, a qual faz conhecer o bem que havemos de fazer e o mal que devemos evitar, a energia moral, a ciência prática que são correlativas, a moral dá as diretrizes e a ciência a executa. A ciência vai unida ao domínio próprio, por meio do qual o homem se domina a si mesmo e as suas paixões. E aqui eu queria fazer só um parágrafo. Domínio próprio. Olha, o domínio próprio é muito importante na vida de cada um de nós. Nós precisamos desenvolver e ter esse domínio próprio quando somos agredidos, quando somos perseguidos, para que o velho homem não afloreça, mas para que possamos ter uma compreensão, possamos ter amor, ao invés de ter uma resposta mal colocada, colocamos uma resposta boa. Olha, você está falando isso? Eu discordo disso, mas saiba que eu tenho amor no coração por você. O domínio próprio há de se unir à paciência nas aflições. Porque não há como evitar as aflições, mas devemos ter paciência, porque sabemos que Deus está conosco, Deus está com você nas aflições que você está passando, e mediante a qual perseveraremos no bom caminho de Deus. Apesar das dificuldades, nós não sentiremos desalento da falta de nosso Senhor, porque Ele está conosco. A paciência deve ser unida à piedade e lhe confere um valor cultico que pode possuir a paciência. A paciência é algo que está dentro da nossa vitória e faz parte da nossa vitória. Finalmente, no topo do edifício está o amor fraterno, aquele recomendado pelo apóstolo Pedro em 1:22, o amor ágape, que nós devemos amar até os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar profundamente ao teu coração através dessa mensagem, que não é minha, mas que é de Deus para os nossos corações e começando para mim mesmo, o primeiro a receber essa mensagem. Deus esteja te abençoando, consolando e confortando a sua vida. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas em o meu momento difícil. Olha, Deus está com você. E eu quero deixar uma frase com você. Em última instância, você e eu, nós só dependemos de Deus. Que Deus nos abençoe.